A paz do Senhor, que Deus abençoe. É motivo de muita alegria estarmos aqui hoje. De manhã cedo nós tivemos aqui o batismo, né? E vimos quanto Deus operou e como é bom estarmos na presença de Deus. E sabemos que fomos criados por Deus e para Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia numa passagem que muito falou meu coração e que eu creio que vai abençoar a sua vida também. Lamentações, capítulo 3. Quem tem esperança aqui? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu colocaria esse título, que sempre há uma esperança. Sempre existe uma esperança em todos os momentos da nossa vida, seja eles momentos bons ou ruins. Sempre existe. Isaías 51, verso 10, diz assim: quando você estiver em treva e não tiver mais luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E é justamente sobre a esperança que nós vamos falar hoje, porque hoje Deus vai encher o seu coração de esperança. Amém, pessoal? Verso de número 21, diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Vamos ler junto? Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Glória a Deus. O livro de Lamentações é um livro que foi escrito há 586 anos antes de Cristo. E é um livro que Jeremias, alguns teólogos dizem que foi Jeremias que escreveu esse livro. Foi quando Israel estava passando um momento muito difícil, foi levado cativo. E Jeremias escreveu esse livro diante de tanto sofrimento que estava enfrentando. Existe o Muro das Lamentações lá em Israel, onde os judeus ortodoxos, uma vez por semana, eles fazem a leitura do livro de Lamentações. Por isso chamado livro Muro das Lamentações. E a esperança, ela é a confiança, é esperar confiante de que alguma coisa boa vai acontecer. A esperança é a certeza que, ainda que tudo possa estar dando errado, ainda que as palavras venham contra, ainda que o médico dê um diagnóstico que a doença não tem cura, ainda que a porta se fechou, você tem no seu coração a certeza de que um milagre vai acontecer. Agora, existe algumas coisas que podem nos tirar a esperança. Eu não sei se você já passou por um momento de perder a esperança. Eu já tive um momento na minha vida em que eu perdi a minha esperança. Perdi a luz para onde olhar, não tinha mais esperança, não tinha mais prazer em acreditar em alguma coisa. E existem algumas coisas que tiram a nossa esperança. Lê comigo o verso de número 17. Lá em cima, diz assim: tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que esperava do Senhor. 19, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha para cá um minutinho. Então, quando o profeta estava lembrando das tristezas que o povo estava passando, que Israel estava enfrentando naquele momento, ele perdeu a esperança. Quando começamos a pensar e a lembrar, a recordar as dores que tivemos no passado, as perdas do passado, alguém que nos traiu, alguém que nos feriu, nos machucou, tira a nossa esperança. E ele disse assim: eu perdi a minha paz. Triste é quando a pessoa não tem paz. Quando deita a cabeça no travesseiro para dormir, ela pensa em todas as coisas, mas ela não consegue dormir, porque a paz que estava no seu coração, ela foi tirada. Ele disse assim: eu perdi a minha paz. Eu perdi a minha prosperidade. Tem pessoas hoje que, quando vê o jornal, nós sabemos que o país está vivendo um momento de crise. Mas tem pessoas que falam assim: meu Deus, as coisas estão tão ruins que nem acredita que pode melhorar. Aqui estava o caso do profeta falando assim: Eu não acredito mais em prosperidade, que Deus possa abençoar a minha vida, que Deus possa abrir essa porta. Ele diz, eu perdi o meu esplendor, ou seja, o profeta perdeu o seu brilho. Tem pessoas, às vezes, que perdem o brilho no olhar, perdem a alegria, perdem o sorriso, porque o seu pensamento está lá no seu passado. E quando a gente pensa no nosso passado, fica recordando o nosso passado, a gente sofre outra vez e nós perdemos a nossa esperança. Não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram para você, não importa quem te traiu, quem te machucou, Deus, Ele sempre coloca uma esperança para a sua vida. Se uma porta se fechar, Deus abre uma grande porta para você. Amém? Deus é poderoso hoje para colocar alguém no seu caminho para abençoar a sua vida. Nós devemos ter sempre essa esperança viva no nosso coração, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Ou seja, é coisa de maluco, porque eu estou crendo em alguma coisa que não aconteceu. Eu estou acreditando que vai acontecer, mas não aconteceu. E quando eu começo a acreditar que aquilo vai acontecer, isso cria dentro do meu coração uma esperança. Ainda que alguém chegue para mim e fale assim, você não vai conseguir. A pessoa não vai ser curada, o fulano não vai vencer. Mas dentro do meu coração, eu tenho que crer que essa porta vai abrir. Nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Ele tinha 10 filhos. Ele tinha 10 filhos. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os seus bens. Ele perdeu os seus filhos. E a Bíblia diz que Jó ficou numa situação muito difícil, muito delicada. Deu uma doença em Jó, do alto da cabeça à planta dos pés, do couro cabeludo até a sola do pé. Ele se coçava com caco de telha. Jó tinha todos os motivos para não ter mais esperança. A sua mulher chegou para Jó e deu um conselho para ele. Você sabe qual foi o conselho que deu? Amaldiçoa seu Deus e morre. Em outras palavras, para você não tem mais esperança. Mas esse mesmo Jó, ele fala no capítulo 19, no verso 25, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que enfim se levantará, ainda que a minha pele seja consumida em minha carne, eu verei a Deus. Amém? Ainda que tudo pareça dar errado, Deus tem sempre uma porta, uma esperança para você. Ainda que alguém disse para você que você não vai conseguir, muitas pessoas falaram para mim que eu não ia conseguir em muitas áreas da minha vida. Mas eu sempre coloquei a minha fé em Deus. Eu sempre coloquei a minha fé no Senhor Jesus. E ele continua falando aqui, no verso número 21, não é isso? Não, 20. Lembro-me bem disso, tudo, e minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Diga graças a Deus. Nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Você lembra o que Deus já fez de bom na sua vida? As misericórdias de Deus. Hoje tivemos um batismo de manhã cedo aqui, foi uma coisa maravilhosa. Você lembra o dia que você foi batizado nas águas? O dia que alguém falou de Jesus para você, o dia que você teve uma vitória que parecia impossível, são as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis, todas as misericórdias do Senhor. É por isso que nós não perdemos a nossa esperança. Quando estou enfrentando um momento difícil da minha vida, eu me lembro de quantas vitórias Deus já me deu. O pastor, ele conhece um pouco a minha história, e eu já morei na rua por mais de 6 meses, de morar debaixo de ponte mesmo, de ficar debaixo de ponte, esperando passar o sopão da cidade para poder me alimentar, até chegar a um centro de recuperação. Eu já estive a ponto de me jogar debaixo de um carro uma vez. Eu sou filho de pastor, nascido e criado no Evangelho, na Via Light, em Nova Iguaçu. Eu vi os carros passando, e eu olhava os carros vindo, e eu falei, eu tenho que ver um carro que vai vir em alta velocidade, porque tem que ser uma pancada só, para mim não sobreviver, porque eu não vou aguentar ficar em cima da cama. E quando eu cheguei perto da beira da estrada, olhando aqueles carros todos vindo, eu lembrava do meu pai, e meu pai sempre falando para mim, um dia você vai ser um homem de Deus. E eu agarrei aquela oportunidade. E Deus, ele transformou a minha vida. Por isso que todas as lutas, quando vem uma luta muito grande, se está vindo uma luta hoje muito grande para a tua vida, pode glorificar a Deus, porque uma grande vitória vai vir depois dessa luta em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor. Lembre-se sempre o que Deus fez de bom na sua vida. Grave isso no seu coração, porque Deus é fiel e justo. A nossa vida, ela é feita de recordação, mas ela não necessariamente tem que ser feita e lembrada de recordações ruins. Lembre-se hoje das coisas boas que Deus fez na sua vida. Eu costumo falar que o meu melhor dia não foi ontem, o meu melhor dia é hoje. O seu melhor dia é hoje. Hoje Deus pode abrir uma grande porta para você. Ainda que o médico, ainda que as portas se fechem, ainda que o seu patrão, ainda que você veja o país em crise, você crê no Senhor Jesus, Pai. O mesmo Deus que começou uma obra comigo lá atrás, Ele está comigo hoje e Ele vai me dar vitória. Amém? E Ele continua falando aqui no versículo de número 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha... Amém. As misericórdias do Senhor, ela tem fim, gente? Tem fim? Acabou aqui essa noite, amanhã, segunda-feira, quando nasceu o sol, está nascendo mais uma esperança para você. Ela se renova a cada dia. O nosso Deus se renova a cada dia para abençoar a nossa vida. A sua vida tem sempre um novo amanhã para você. Existe sempre um novo amanhã. Não aceite hoje, talvez, uma situação que se colocou diante de você. Sempre vai existir um novo amanhã para você. E o versículo aqui de número 29 diz assim, 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o busca, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, amém? Esse versículo em especial aqui, o 26, ele abençoou muito a minha vida. Uma vez eu coloquei um desejo no meu coração de buscar a Deus. O segredo da nossa vitória, da esperança, da certeza, é a gente ter o desejo de buscar a Deus. Buscar a Deus não é somente a gente vir à igreja e querer esse Deus. É buscar a Deus até você poder encontrar esse Deus. E você ter experiência com esse Deus. Por quê? Nós fomos feitos por Deus e para Deus. E quando buscamos a Deus e temos essa experiência com Deus, nós temos a experiência de que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Nesse centro de recuperação que um dia eu passei na minha vida, eu cheguei muito debilitado nesse lugar, já estava muito tempo no meio da rua, e foi duas assistentes sociais que me levou para lá, de Nova Iguaçu, não era evangélica, elas me levaram para lá e falaram que era de um pastor. Quando eu cheguei lá, eu fiquei naquele local e o pastor me perguntou se eu tinha condições de pagar. Eu falei que eu não tinha. Me deixaram e ele falou assim, ó, dorme essa noite aí, que amanhã eu vejo a sua situação. Eu falei, tudo bem. Quando eu vi uma cama, me deu uma alegria muito grande, que já tinha 6 meses que eu não deitava numa cama. Eu dormi. Quando eu acordei, o pastor já tinha levantado minha vida toda. E nessa época não tinha Facebook, não tinha Google, não tinha nada disso. Ele levantou Quando ele chegou, ele me chamou e falou assim: Wellington, vem cá. Seu pai é pastor? Eu falei assim: é, pastor. Aí ele falou: é, eu liguei para o seu pai. Mas seu pai falou que não quer saber de você não, para você poder ficar aqui. Agora você está debaixo da minha responsabilidade. Qualquer coisa que você fizer, lá tinha uma rampa que subia, você vai subir a rampa. Eu falei: não, sim senhor, pastor. E eu fiquei naquele lugar ali. E eu comecei a ler o livro de Daniel, e eu vi que Daniel, ele fez uma aliança com Deus, de buscar a Deus quantas vezes por dia? Hã? 3 vezes. Eu fiquei perto dos cozinheiros, né? E eu tinha vergonha nessa época, porque eu não tinha visita, ninguém foi me visitar. Eu fiquei 6, 7 meses sem receber uma visita. Aí, domingo, as igrejas vinham, todo mundo vinha para o centro de recuperação, os meus colegas internos, todo mundo ia lá, ficar com o pessoal dele, e eu não tinha visita, aquilo me dava uma vergonha, eu me trancava no alojamento, ficava ali dentro do alojamento, aí o obreiro vinha: ô Wellington, tem que sair. Aí eu saía todo sem graça, eu sou meio tímido, saía todo sem graça, ficava. Eu falei: meu Deus, quando meu pai vai vir aqui? Quando minha tia vai vir aqui? Minha mãe quando vai vir aqui? Ninguém foi me visitar. Aí sabe o que Deus falou comigo? Eu estou tratando com você, eu sou sua visita. E eu fiz uma aliança de orar a Deus de manhã, de tarde e de noite. Comecei a ajudar o pessoal da cozinha, lavar a bandeja do ajudante. O ajudante foi embora. Aí me botaram como ajudante de cozinha, eu fiquei lavando bandeja. Aí tinha um cozinheiro nessa época, que ele tinha acabado de sair da cadeia. Ele tinha tirado 8 anos de cadeia e estava lá se recuperando. Ele era um homem muito forte e todo mundo tinha medo dele. Todo mundo tinha medo dele. O nome dele era Índio, o pessoal chamava ele de Índio. Ele falava muito pouco. Aí quando eu fui para a cozinha, ele falou assim: você quer aprender a cozinhar? Eu falei: quero. Fogão a lenha, não era fogão a gás não, era lenha. 5 horas da manhã levantava para poder ligar, acender o fogão. Ele começou a me ensinar a cozinhar. E eu orando de manhã, lá tinha uma igrejinha, um sítio, né? Aí tinha uma igrejinha bem afastada, eu ia para trás da igreja, dobrava meu joelho e orava a Deus. De manhã, de tarde e de noite. O cozinheiro foi embora, eu fiquei como cozinheiro. Aí ficou eu e esse rapaz que é o chefe da cozinha. Aonde ele virou para mim e falou assim: você está orando 3 vezes ao dia, né, que eu estou vendo? Eu falei: estou. Ele: eu vou orar junto com você. Eu falei: ai, meu Deus, tá bom. Aí começou a orar comigo de manhã, aí servimos o almoço, todo mundo, lá não tinha café, era cevada, que é um pozinho preto lá, não tinha pão, era angu doce, sem leite, com água, e sopa sem carne à noite. Eu podia aprender, até hoje eu gosto de jiló, quando eu passei por lá. E esse cozinheiro começou a orar comigo de manhã e de tarde, e ele era um meio assim estourado. Aí eu falei: tudo bem, vamos orar à noite. Quando eu fui 6 horas chamar ele para orar, ele: não, vamos orar de madrugada. Eu falei: ai, meu Deus. Aí fui dormir. Quando foi 3 horas da manhã, ele era de outro alojamento, ele veio para o meu alojamento e bateu na porta. Cozinheiro: oi, vamos orar. Aí eu falei: agora? Aí eu falei: entra aí. Aí: não, vamos orar lá atrás da igrejinha onde você ora. Eu falei: meu Deus do céu. E lá era um sítio escuro, não tinha luz assim, que o pastor não podia gastar muita luz, então era um local deserto, pastor. Se a pessoa procurasse fantasma, achava. E tinha um cachorro lá, que eu gostava muito dele, chamado Venha Cá, o nome do cachorro. Um cachorro marrom, o Venha Cá. Quando eu saí, o cachorro está latindo. Aí ele: vamos andando. E o cachorro veio atrás da gente, latindo. Eu falei: meu Deus, será que o cachorro está vendo alguma coisa? Aí fomos andando. E o cachorro latindo. E eu estou vendo que ele está assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Aí eu também já estava olhando. Falei: meu Deus. Aí quando chegamos atrás do templo, assim, que tinha um mato, aí eu falei: pronto, vamos orar. E o cachorro latindo. Aí ele: não, vamos orar de joelho. Eu falei: ai, meu Deus. Escuro, não via nada. Aí eu me ajoelhei, ele se ajoelhou, aí ele começou a orar. Quando ele começou a orar, eu senti que a voz dele ficou meio trêmula. Aí eu pensei comigo: ele está com medo, e o cachorro está latindo. Daqui a pouco o cachorro parou de latir. E ele está orando. Aí ele acabou a oração, deu um toque assim na minha mão para me orar. Aí quando deu um toque para me orar, quando eu comecei a orar, o vem-a-cá veio, deu a volta por trás de mim. Quando eu abaixei, a minha camisa levantou, eu estava de pijama, o vem-a-cá botou o focinho nas minhas costas. Quando ele botou o focinho nas minhas costas, pastor, eu dei um grito assim, eu fiz, bum! Quando eu fiz assim, ele levantou, o cozinheiro levantou, mas ele correu tanto, correu, entrou no alojamento, aí eu entrei dentro do meu alojamento também, fiquei, o vem-a-cá sumiu. Aí eu fiquei lá, fiz a minha oração que eu tinha que fazer, que eu tinha feito um voto com Deus de orar três vezes. No dia seguinte, ele chegou para mim e falou assim, homem de pequena fé. Eu falei assim, eu sou de pequena fé? Ele ficou uma semana sem falar comigo. Uma semana. Não quis mais orar comigo. Ele não quis. Mas eu continuei a minha aliança que eu tinha feito com Deus. Eu falo para você, eu estou hoje fazendo um seminário, graças a Deus, pastor indicou a gente para o seminário, mas foi um dos maiores seminários, dos maiores momentos que eu passei da minha vida, da minha busca com Deus, foi naquele centro de recuperação, onde eu senti a experiência de poder falar desse Deus e saber que esse Deus, ele existe, porque ele levanta, ele pega lá do monturo, ó, e faz assentar com os príncipes, e é isso que Deus quer fazer na sua vida e na sua família. Deus quer dar esperança para o seu casamento, para o seu filho. O meu pai, antes de falecer, era pastor, ele me viu pregando o evangelho, e ele falou assim, agora eu posso, ele pregou Eclesiastes 3, que para tudo tem um tempo determinado, e ele falou assim, era tempo de buscar o hélito na esquina, era tempo de buscar o hélito numa boca de fumo, era tempo de buscar o hélito jogado na rua, mas agora é tempo de ver o hélito pregando e ganhando almas para Jesus. Se eu partir agora, eu parto feliz. Demorou 15 dias, pastor, meu pai, Jesus chamou meu pai. Mas eu pude mostrar para meu pai que é em vida ainda, que a oração do meu pai, Deus tinha ouvido. Como Deus também já ouviu a sua oração. Lembre-se das coisas boas que Deus fez na sua vida. Nós estamos entrando agora no novo semestre. Esse novo semestre vai ser um semestre de vitória para você. Não deixe o inimigo jogar dardos inflamados na sua mente de que não vai acontecer, que vai dar errado, que você vai perder. Não. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Vai acabar esse dia, amanhã tem mais misericórdia, tem bênção de Deus para a sua vida. O justo vive pela fé. Coloque a certeza dentro do seu coração. E eu gostaria que hoje você fizesse essa aliança com Deus, de buscar a Deus do seu jeito. Buscar a Deus é conversar com Deus, é falar com Deus. Tem coisas que só Deus sabe que você está enfrentando e está passando. Tem coisas que nem seu marido sabe, nem a sua esposa sabe, nem seu filho sabe. É só você e Deus. Tem coisas que é só eu e Deus. Deus sabe, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, o que eu falo para Ele. E Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Amém, pessoal? Existe uma solução. Para a gente concluir agora, vamos para o versículo de número 29. Vamos ler comigo em voz alta, por favor. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Diga graças a Deus. Coloque o seu rosto no pó, porque tem esperança para você. Tem esperança para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu pai. Ainda há esperança. Jesus Cristo foi colocado na cruz. No meio de dois ladrões, Jesus estava no meio de dois ladrões, um disse para ele assim, se tu és o Cristo, filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a mim, que assim eu acredito. O outro disse assim, nós estamos aqui porque merecemos, esse homem não fez mal algum, eu acredito que ele é o Cristo. Jesus vira para ele e fala assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esses dois homens representam a humanidade. Aqueles que sem esperança não acreditam no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aqueles que com esperança acreditam que o Senhor é o Salvador. Amém? A nossa esperança hoje é o Senhor Jesus. Como Maria que foi ao sepulcro no domingo. E ela foi procurar Jesus e o homem perguntou a ela, por que procura entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Eu gostaria agora de convidar você. Você que precisa dessa esperança no seu coração. Você que tem passado momentos difíceis na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua saúde, na sua casa. Você que está sem esperança em alguma área da sua vida. Enquanto nós vamos ouvir o louvor, eu gostaria de fazer uma oração por você. Gostaria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração, em nome de Jesus, e pensasse em algo que talvez tirou a sua esperança. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor venha nesta noite, Pai, encher o coração desta mãe, dessa esposa, desse filho, dessa pessoa, Pai, que entrou aqui hoje nessa igreja, Pai. Talvez até sem esperança nenhuma. Talvez, Pai, pessoas que têm passado momentos difíceis na sua saúde. Talvez o médico disse que a doença não tem cura, meu Pai. Eu te peço que neste momento agora, que o Senhor venha tocar nessa vida, Pai. Eu te peço que o Senhor venha trazer a esperança, como diz a Tua palavra. Ela se renova a cada manhã, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, encher esse coração de esperança. Que o Senhor venha tirar, meu Pai, tudo que não provém de Ti, desta vida, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos com a certeza da Tua vitória, em nome de Jesus.